Espaço Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta terça-feira, 13 de maio, cerca de 50 afrikaners, cidadãos sul-africanos, descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul, que dizem ser perseguidos no seu país, foram acolhidos ontem nos Estados Unidos enquanto refugiados. Com a ausência de moedas em Cabo Verde, o Banco Central vai colocar 5 milhões de moedas em circulação brevemente. O ator francês Gérard Depardieu foi condenado nesta terça-feira em Paris a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressão sexual contra duas mulheres. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Moussali Chili. O jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
Começamos com a atualidade no continente africano. Cerca de 50 afrikaners, cidadãos sul-africanos, descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul, que dizem ser perseguidos no seu país, foram acolhidos a 12 de maio nos Estados Unidos enquanto refugiados. Uma iniciativa contestada por Pretória. Mais pormenores com Eva Massi.
Até ao momento, 49 cidadãos sul-africanos brancos foram selecionados pelas autoridades norte-americanas para serem realojados nos Estados Unidos com o estatuto de refugiados. Estes agricultores e as suas famílias foram escolhidos depois de uma entrevista na Embaixada norte-americana em Pretória, na África do Sul, e chegaram a Washington a 12 de maio. Para o presidente Donald Trump, os afrikaners, descendentes dos colonos holandeses e franceses, são injustamente discriminados na África do Sul. O presidente Donald Trump evocou novamente um genocídio. A minoria branca representa um pouco mais de 7% da população sul-africana, mas possuía 72% das terras agrícolas em 2017, de acordo com estatísticas governamentais publicadas pela agência France Presse. Esta decisão de Washington surge, por contraste, numa altura em que se observa um endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos desde o regresso ao poder de Donald Trump, através das expulsões massivas de imigrantes clandestinos e das restrições quase totais a qualquer chegada de requerente de asilo.
Com a ausência de moedas em Cabo Verde, o Banco Central vai colocar 5 milhões de moedas em circulação brevemente, anunciou o governador do Banco de Cabo Verde. Mais pormenores com o nosso correspondente, Odeir Santos.
Há mais de um ano que a escassez de moedas tem estado a dificultar a vida dos comerciantes e consumidores em Cabo Verde, o que obrigou o Banco de Cabo Verde a pedir um inquérito ao Instituto Nacional de Estatística para descobrir onde param as moedas do arquipélago, estudo que deverá ficar pronto no próximo mês. Enquanto isso, o governador do BCV anunciou que a instituição vai colocar em circulação brevemente cerca de 5 milhões de moedas.
Nós, daqui a pouco tempo, vamos colocar cerca de 5 milhões de moedas e vão ser colocadas, fazer a média de circulação esse ano.
O governador do BCV, Oscar Santos, falava à imprensa durante a apresentação do relatório da política monetária, destacou o forte dinamismo da economia nacional em 2024, que cresceu 7,3%, impulsionada pelo consumo privado e pelas exportações de serviços, especialmente do turismo. Mas as previsões para 2025 e 2026 indicam uma moderação no crescimento.
As perspectivas atualizadas do Banco de Cabo Verde refletem um abrandamento da economia para 2025 para 5,5% e 5% em 2026, refletindo sobretudo o abrandamento das exportações de serviços e aumento das importações.
Em resposta ao cenário internacional incerto e para reforçar a estabilidade monetária, o Banco de Cabo Verde anunciou a manutenção das principais taxas de juro, excepto a taxa da facilidade permanente de absorção de liquidez, que foi aumentada em 30 pontos base de 1,95% para 2,25%. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Em Angola, cerca de 80% da população empregada trabalha no setor informal, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2024. Segundo o economista angolano Francisco Paulo, a economia informal em África, especialmente em Angola, é consequência de falhas na governação e nas políticas públicas, como a dificuldade de acesso a documentos básicos, como o bilhete de identidade. Sem esses registros, muitos cidadãos não conseguem obter número fiscal, nem formalizar os negócios, sendo forçados a operar na informalidade.
A economia informal em África, em particular, é uma consequência da má governação, porque, em geral, a população ou os empresários, os pequenos empresários que fazem parte da economia formal, eles não querem estar na informalidade. estão aí por falta de opção. Vou dar um exemplo no caso de Angola. Há muitos cidadãos que não têm bilhete de identidade. Hoje, em Angola, o número fiscal para pessoas particulares está relacionado com o número de bilhete de identidade. Logo, o indivíduo que não tem bilhete de identidade não tem o número fiscal, por exemplo, não é reconhecido como contribuinte fiscal. Então, como que a pessoa vai formalizar o seu negócio se não tem bilhete de identidade? É uma questão de falha de políticas públicas no que refere ao registro das pessoas atribuindo bilhete de identidade, o registro de propriedade, porque muita propriedade em África, em particular em Angola, não é registrada. As pessoas têm terrenos, mas não têm documento legal que prova que este terreno é dele ou é que este edifício é dele. Não há isso. E isso é uma falha de políticas públicas. Então, faz com que as pessoas estejam na informalidade. A informalidade não é sustentável. Muitos desses trabalhadores, se fossem registrados e fossem trazidos para o mercado formal, isso iria aumentar tremendamente as receitas fiscais, quer sobre o lucro das empresas, quer sobre os trabalhadores e mesmo sobre os impostos indiretos.
Era o economista angolano Francisco Paulo, entrevistado por Lígia Anjos.
Praia 99.3 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. O ator francês Gérard Depardieu foi condenado hoje, em Paris, a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressão sexual contra duas mulheres durante a rodagem de um filme em 2021. O advogado do artista, que não assistiu à leitura da sentença e nega as acusações, já anunciou que vai apresentar recurso. Mais pormenores com Liliana Henriques.
O ator de 76 anos foi considerado culpado de agressão sexual contra duas pessoas que trabalhavam na equipa de rodagem da fita Les Volets Verts de Jean Becker em 2021, a cenógrafa Amélie, 54 anos, e Sara, cujo nome foi alterado, 34 anos, assistente de produção do filme. Durante o julgamento, o ator, conhecido nomeadamente pelo seu papel no filme Cyrano de Bergerac, admitiu ser rude e vulgar, mas desmentiu ter apalpado as vítimas, pelo que a sua defesa disse que iria recorrer da sentença. Condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa, Depardieu vai ficar registado no arquivo dos criminosos sexuais, vai ser privado dos seus direitos cívicos durante 2 anos e vai igualmente ter que pagar a Amélie 4 mil euros de indemnização por danos morais e 2 mil euros a Sara pelo mesmo motivo, deverá igualmente pagar-lhes 1 euros, respectivamente, por prejuízo de vitimização secundária devido à violência verbal da sua defesa para com as queixosas durante o processo. Este caso, que se tornou um dos símbolos do movimento Me Too em França, é apenas um entre muitos para Gérard Depardieu. Acusado de agressão sexual por cerca de 20 mulheres nestes últimos anos, ele viu vários processos serem arquivados devido à prescrição dos fatos. Todavia, ele deveria comparecer novamente perante a justiça na sequência de uma queixa por violação de uma atriz, Charlotte Arnoux, em 2018.
Decorre entre hoje e amanhã a 8ª edição do New Space Atlantic Summit, um dos maiores encontros dedicados à economia espacial em Portugal. O evento é organizado pela Agência Espacial Portuguesa e vai reunir especialistas e empresas relacionadas com o setor, como explicou a RFI Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa.
Este ano nós decidimos fazer um New Space Atlantic Summit dedicado às capacidades adicionais, o que o setor faz. E é um summit muito interessante porque nós organizamos os 2 dias em pequenos pitches de 8 minutos, 10 minutos. Cada empresa vai dizer, isto é o meu projeto, eu faço isto, eu vendo para ali. Portugal define-se neste setor, neste nicho, para que isso também nós fazemos. Eu quero dar um bocadinho a montra daquilo que Portugal faz a nível tecnológico. E depois falar um bocadinho em futuro. O que é que estamos a preparar? Qual é o caminho que estamos a preparar? Como é que Portugal vai se posicionar neste setor? Quais são as dimensões, as nossas escolhas? Acesso e retorno ao espaço, constelações de satélites, a parte do dual use, uma pequena agenda industrial para nós fazermos satélites, fazermos coisas cá em Portugal, a cadeia de valor que se alimenta, Space Education. Isto tudo é aquilo que nós vamos discutir. Convidamos alguns especialistas para falar sobre a conjuntura. E nós percebemos um bocadinho o azimuth, alinharmos um bocadinho o azimuth. Que estratégias que nós podemos olhar para o futuro, quais são os interesses das empresas, qual é o interesse do Estado, do Governo, se é que tem algum. E há alguma expectativa de modernização do país, não é? Marcar o ritmo das atividades espaciais em Portugal. Tornar Portugal uma nação espacial.
Era Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, entrevistado por Cristiana Soares. Chegamos assim ao fim deste jornal.